dentro de uma família ou numa relação, né, de duas pessoas, a confiança, ela é primária. Onde não existia confiança, não vai perdurar, né, essa relação, não vai, digamos assim, gerar, né, frutos, futuro, esse relacionamento. Por quê? Porque não existe a confiança. O que é a confiança, né? Para que ela exista? Às vezes nós estamos nos relacionando com pessoas há 30, 40 anos e nós não conhecemos essas pessoas. Não que haveríamos nós de conhecê-las, né? Mas sim pela dificuldade que existe de nós nos conhecermos em profundidade num relacionamento. Então, a gente não se conhece muito. E por isso que às vezes, né, o que nós estamos construindo nessas relações nada mais é do que uma relação de confiança. Ou seja, de tu ter alguém do teu lado, né, que não negue fogo, que não te traia, que faça o que foi combinado, né, que atenda os requisitos daquilo que os dois optaram, se é um casamento, se é um namoro, enfim. Então, é necessário que haja esse conhecimento. E quando nós falamos na questão confiança em Deus, fica um pouco mais difícil. Por quê? Relacionamentos físicos, aquilo que a gente está vendo aqui, né, já é um pouco difícil. Então imagina, tu tem um relacionamento onde que uma parte é tu e a outra parte é espírito, né? É o nosso Criador, é uma coisa intocável, digamos assim, mas que pode ser estudada, que pode ser sentida, que pode ser identificada, nós poderíamos assim dizer. Muito bem, lá no Livro dos Médiuns, ele diz assim: antes de iniciar alguma discussão espírita, importa se assegurar de que o intelector, o interlocutor, admite esta base. Ou seja, se ele vive e se ele acredita nessas questões. Primeira pergunta: tu crê em Deus? Segunda pergunta: tu credes em ter uma alma? E a terceira pergunta: tu crê na sobrevivência da alma após a morte? Se para qualquer uma dessas perguntas tu duvida ou tu tem um certo receio, né, o livro diz assim: nem estuda mais, não vai adiante, fica onde tu está, faz aquilo que tu sabe e não estuda mais, não queira. Por quê? Tu já está começando com o pé esquerdo. Ou seja, se tu não acredita em Deus, né? Se tu não acredita que tu é uma alma eterna e que tu sobrevive após a morte, com certeza, não adianta, vejam, está no início do livro, não adianta tu querer estudar, porque não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando chegam para Jesus e dizem, né? E a gente sempre repete aqui para nós, qual o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, fazer aos outros o que tu gostaria que te fizesse. Então, nós temos uma lei e uma ordem, todos. É claro que a maioria de nós, interessados em outras coisas, tem pessoas hoje que são ateus. Tem pessoas hoje que não acreditam em absolutamente nada. Mas tudo bem, tudo bem. Cada um está num processo. Cada um está num ponto. Se vocês estão aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, é porque nós viemos para ouvir alguma coisa, para tomar um passe, porque nós acreditamos em alguma coisa. Agora, hoje, no planeta, existem pessoas que não acreditam absolutamente em nada, né? A tal ponto que o quarto movimento em número no mundo são os ateístas, aqueles que não acreditam em nada. Mas tudo bem, se eles não acreditam em nada, são como a maioria, né? Que tu vai falar com eles e eles te dizem assim: tá, e o que acontece quando tu morre? Vai dar em nada, Nós íamos do nada, vamos para o nada e vai dar nada. Então, ficamos com isso que de repente está suficiente para esse ponto de entendimento que a pessoa tem. Agora, se nós vamos mais longe, né? Estudamos um pouquinho, se interessamos dentro de uma família para os nossos irmãos mais velhos, uns irmãos mais velhos que nos amaram, que fizeram coisas boas para nós, e esses irmãos eles dizem para nós, né? Eles nos ensinam de que Deus existe, daquilo que nós temos que fazer. Então quer dizer, a gente vai pensar que não existe nada? Aquilo que Jesus fez, por exemplo, né? Na questão da crucificação, ele teria feito por quê? Os livros de Pietro Baldi, por exemplo, tem ali na biblioteca, um dos livros é Deus é a Lei, ou seja, Deus é de uma grandeza tão ampla que a única coisa que a gente pode compreender dele nesse momento, digamos, são as suas leis. Semelhantes atraem semelhantes, plantio é livre, colheita obrigatória, essas coisinhas básicas que Jesus veio nos ensinando. Nos ensinando. E Jesus, por exemplo, disse, né? Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos. Mansos a quê? O que é ser manso? O que é herdar a terra? Então, para ter uma relação de confiança, tu tem que conhecer o outro lado. E como é que nós vamos ter uma relação de confiança se a gente não conhece Deus nosso Pai? Ele habita dentro de nós, certo? Ele está por tudo, perfeito. Mas eu me preocupo em verdadeiramente compreender, né? Ou buscar junto a esses nossos irmãos que nos ensinam a maneira de como Ele gostaria que a gente fizesse. E aí vem a mais quente de todas, né? Eu vou fazer uma pergunta para todos nós. E não vai ter nenhum desse planeta que diz que não. A não ser os ateus, né? Mas os ateus, ateus. Dizem que melhor do que os ateus à toa, né? Porque os ateus não acreditam mesmo. E os ateus dizem que não existe Deus, mas lá no fundo eles têm certeza. Mas a pergunta é, tu acredita em Deus? A resposta que todos vocês vão dar, que todos nós vamos dar, é que sim. E agora eu peço, e por que tu faz o que tu faz? Por que tu não faz a vontade de Deus? Por que tu mente? Por que tu esconde? Por que tu trai? Por que tu tira? Por que tu... Então, é balela essa história de que tu acredita em Deus. Tu tem medo, mas tu não acredita, porque tu não conhece. Se tu tivesse uma relação de confiança com Deus, nós não faríamos o que a gente faz. Se tu tem uma relação de confiança com o teu pai na tua casa, tu mentiria para ele? Tu esconderia as coisas dele? Tu faria o contrário do que ele te pede? Tu não faria. Então por isso que, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nesse momento, cada um de nós vai ter que construir uma relação de confiança com Deus nosso Pai. E é isso que vai acontecer. Por quê? Essa questão religiosa, que a gente que está ali fora, vai levar ao ponto que nós já estamos. Vocês podem analisar, a maioria das guerras que estão acontecendo são todas com fundo religioso. E todos eles acreditam em Deus. E todos eles defendem o Deus deles. Mas que Deus que é esse? Um Deus de guerra? Não, né? Então o que está acontecendo ali? Então isso tudo vai acabar. Isso tudo vai acabar. Só vai sobrar aquilo que Jesus diz, né? Ele diz assim, haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho, rebanho, todos nós. E um só pastor, Deus nosso Pai. E cada um vai ter que manter uma relação de confiança com Ele. Tu não pode mais ir atrás do outro que te diz, ó, eu vou te salvar, mas tu tem que dar 10% do teu salário. Tu está salvo se tu fizer tal coisa. Tu vai te salvar se tu fizer outra coisa. São humanos, né? A maioria das religiões foram inventadas por seres humanos. Estudem, vocês vão ver que é verdade. O islamismo foi inventado por Moisés, por Maomé. Simão Jeová foi inventado por um cara lá, um norte-americano. Nada contra ninguém. Nada contra ninguém. Mas é verdade. É tudo da cabeça humana. E nós? Temos essa relação? Livro dos Espíritos. Introdução do Livro dos Espíritos. Aqui é as primeiras páginas, né? Bem no início. Então ele diz assim: resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina. E doutrina não é uma religião, é um conjunto de conhecimento. A doutrina espírita foi trazida pelos espíritos, não é? Os espíritos irmão nosso. Jesus é o governador do planeta e toda a tribo que vem abaixo dele fizeram esse trabalho que foi trazer essas linhas de pensamento que cada um tem que adquirir, construir, usar no seu dia a dia como forma de tu te posicionar, como forma de tu ser uma alma num processo evolutivo. E não mais, não é massa de manobra, não mais um ser que não acredita em nada, e sim um ser que entende como é que funciona e acredita nas coisas, né? Então ele diz assim, primeiro, ó, eu vou ler poucas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo. Ele criou tudo, seres animados, inanimados, matérias e antimatéria. Os seres materiais constituem o mundo visível, nós. E os seres imateriais constituem o mundo invisível, o mundo espírita. O mundo espírita, olhem essa, é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevive a tudo. É o princípio, é onde começam as coisas. O mundo corporal não é senão secundário, poderia nem existir ou ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita, porque isso aqui é um resultado. E aí ele vai, ele estuda a questão, né, do corpo, dos corpos materiais, enfim, ele vai se aprofundando. Então, se faz necessário que a gente pense um pouco sobre isso, mas principalmente que a gente se detenha um pouco mais, para ficar mais fácil, né, para a gente entender, nas palavras de Jesus. Jesus, São Francisco, Chico Xavier, as grandes almas, né, esses grandão, estudar os grandão, que aí eles vão te dando as letras daquilo que é e daquilo que não é como forma de aprender. Então está escrito lá, está escrito e é lei. Não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Ou seja, está tudo perfeito e certo. Não inventa, não te mete, faz a tua parte. Faz a tua parte que o resto acontece. Acontece. Outra, e essa é grandiosa. Essa é grandiosa. Ele diz assim, Jesus, a nenhum uma cruz mais pesada que possa carregar. Se Deus é Pai, bom e justo, todos esses nossos desafios, todas essas nossas lutas, são justas. Então não há o porquê reclamar. Qual é que é o Pai bom, né, que vai dar uma coisa excessiva para uma criança? Nunca. Então por isso que ele diz, a nenhum é dado uma cruz mais pesada do que possa carregar. Então, não te queixa, não reclama, faz a tua parte, seja manso, seja humilde, faça o bem, pensa o bem, pratica o bem, que aí a coisa vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Por quê? Se tu faz isso, tu vai estar tendo uma relação de confiança com o teu Pai. E se ele, tu mostra confiança, o que que ele vai, digamos, fazer por ti? Ele vai estender sobre ti tudo aquilo que é dele. Ele vai investir sobre ti tudo aquilo que ele é dele, porque ele é confiável. Então, a partir do momento em que tu tem uma atitude coerente com aquilo que eles nos ensinaram, tu vai ter tudo daquilo que eles nos ensinam e deles. Por isso que Jesus diz, todo aquele que me nega, eu nego. Todo aquele que me afirma, eu afirmo. Olha que linda a relação de confiança. E é Jesus que fala. Ou seja, se tu me nega, eu vou te negar. Agora, se tu me afirma, eu vou te afirmar. Então, por isso que muitas vezes nós temos que ampliar um pouquinho assim o nosso horizonte e entender que existe uma lei, existe uma ordem, existe toda uma estrutura hierárquica trabalhando, né, que é a espiritualidade, e que todos nós, almas em evolução, devem fazer a nossa parte, através do quê? Através do trabalho, através da nossa entrega, através da nossa prática no bem, que é exatamente o que o outro lado, que é Deus nosso Pai, nos pede, por uma relação de confiança. E se nós fizermos a nossa parte, com certeza Ele fará a dele. Por quê? Porque Ele obra através de nós. Se tu faz a tua parte no bem, tu manifesta Ele. Agora, se tu faz pela tua cabeça, tu nega. Então, tu te afasta. Tu tá fora. Agora, se tu faz, tu manifesta. Tu tá dentro. Então, é um pouquinho difícil, mas bem tranquilo, porque se um Deus que é Pai e que ama, Ele nunca poderia se manifestar de uma maneira que nós não entendêssemos. Então, é só uma questão da gente prestar atenção, rezar um pouquinho, fazer silêncio, e aí a gente vai entender como é que funciona tudo isso.